Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9 neste sábado, 23 de agosto. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com a coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Luana Borchardt, que aborda sobre o projeto OAB Cidadania em parceria com a Delegacia de Polícia de Ijuí e Augusto Pestana, juntamente com os delegados Bruno Oliveira e Ricardo Miron. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web e entrevista com a diretora da APAE de Ijuí, Lucitânia Pedron, dando destaque às programações desenvolvidas pela entidade em comemoração à Semana do Excepcional.
A Voz do Cidadão.
Conversamos agora com a advogada Luana Borchardt, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da OAB. A respeito, então, desse termo que foi assinado nessa última terça-feira, desse projeto OAB Cidadania, você pode nos contar, então, um pouco mais sobre o que é esse projeto e como ele já vem funcionando e vai funcionar a partir do 1º de setembro?
Esse projeto, ele vem acontecendo individualmente a partir de ações da Polícia Civil. Nesse ano, a gente acabou formatando a Comissão de Direitos Humanos dentro da OAB e a gente optou por ter algumas ações junto à sociedade. E daí, nesse sentido, a gente formou a ideia do projeto OAB Cidadania, que ele se insere não só na sociedade junto aos cidadãos, mas na sociedade civil organizada, em ações com outras entidades, como é o caso da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que a gente tem ações conjuntas, o Lar da Menina, que agora a gente tem uma campanha de arrecadação de roupas e de calçados, e outras ações também que a gente vai inserindo dentro das atividades de todas as comissões. Especificamente em relação à parceria que a gente realizou com a Polícia Civil, nas pessoas do Dr. Bruno e do Dr. Ricardo, é para prevenção ao uso indevido de drogas por crianças e adolescentes. A nossa ideia é aproveitar uma atividade que já estava sendo realizada pelas polícias civis, a 2ª Delegacia de Polícia e a Delegacia de Augusto Pestana, que é de responsabilidade do Dr. Ricardo, para levar até as escolas informação aos alunos, no sentido de poder dizer para eles de todas as questões que envolvem o uso indevido de drogas, as consequências disso, a parte legal, as implicações legais que acabam tendo e de tudo que acontece, todos os reflexos que tem na família e na sociedade. Então, nós vamos começar agora, a partir do dia 1º de setembro, a agendar atividades quinzenais junto às escolas. Ambos os delegados darão uma palestra, será uma palestra em dois momentos. Primeira parte prática, a questão de uso mesmo devido, e no segundo momento a parte mais de legislação, a parte de implicações legais, as cominações, as penas, enfim, tudo aquilo que acaba o cidadão que usa droga ou adolescente sofrendo do ponto de vista da lei. Então, a nossa ideia é desenvolver atividades a partir da sexta série, sétima série, com crianças, menos 12 anos, até o ensino técnico, ensino médio e ensino técnico, né? No primeiro momento, a gente tem um pré-agendamento para a escola Guilherme Clemente Keller. A gente só vai organizar a questão do dia, mas não vai começar por ali.
Então, tem essa preocupação, tanto de vocês, como da comunidade escolar também, de estar conversando com eles e abordando esse assunto, conscientizando. Como então serão ministradas essas palestras? De que forma vocês vão conversar para atingir esse público que é de jovens, que são crianças, adolescentes, né? Que estão conhecendo aí essa realidade.
São duas questões. Uma questão da formação do profissional que trabalha com essas crianças. No dia 4 de junho, a gente realizou uma formação de agentes educadores, assistentes sociais, agentes comunitários de saúde, para que possam ter esse conhecimento, saber abordar e saber como trabalhar a questão das drogas com aqueles com quem interagem no seu ambiente de trabalho, ou mesmo nas suas relações familiares, porque a gente também teve a participação de representantes dos clubes de mães e pessoal das igrejas, assim, que não tem uma atividade profissional formal, mas que acaba naquele ambiente desenvolvendo trabalhos de auxílio, de acolhimento, né, do usuário de droga. Mas assim, ó, a ideia seria mostrar a realidade que se tem, enquanto mostrar todos o conhecimento sobre o que existe hoje de droga no Brasil, quais são as implicações sobre o seu uso, né, na pessoa, no seu psicológico, no seu físico, enfim, na sua saúde emocional, na sua saúde física, e também apresentar a questão da legislação, do que pode acontecer com aquela pessoa, quais as infrações que ela comete, enfim, tudo que acontece do ponto de vista legal que ela pode sofrer penalidade.
Tem um andamento, assim, de vocês que você pode ressaltar sobre o que já tem sido feito desde 2011 e o que vocês pretendem alcançar até o término de 2015?
Olha, a parte de 2011, realmente a gente não tinha essa parceria com a Polícia Civil, né? Mas a gente sabe que eles realizaram muitas palestras em escolas, normalmente foi de segundo grau, mas a percepção, quando a gente conversou, é de que quanto mais jovem for a pessoa que está recebendo essa orientação, maior a possibilidade de ela absorver aquilo como algo para sua vida, de não correr o risco de entrar no mundo das drogas. Porque o que se tem notícia hoje, pelo que se anda pelas ruas, pelos bairros, é de que jovens de 14, 15, 16 anos acabam por orientação de aliciarem crianças de 8, 9 anos, que muitas vezes os pais estão na rua, estão trabalhando, ou a mãe é mãe solteira, e aquela criança fica meio turno em casa e fica ocioso, né? Fica à mercê da ação dessas pessoas. Então, o que a gente quer é conscientizar o mais jovem possível para que ele não entre nessa de usar drogas.
Então, assim, ó, é importante que a escola também esteja ativamente trabalhando em conjunto com vocês para que não fique só naquele momento da palestra, discussão, mas que se dê continuidade para as crianças realmente, né, tomarem essa consciência e o projeto não ficar só no que acontece no dia em que vocês estarão no ambiente.
Exatamente. Na formação que nós tivemos em junho, que foi uma formação que foi feita pela Fundação Milton Campos com uma parceria com a SENAG, com a Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas, né, houve essa capacitação para os educadores poderem trabalhar isso em sala de aula, né, e no cotidiano da escola, em meio à vida escolar. Então, é um trabalho que agora ele vai mais direcionado ao aluno, mas com aproveitamento daquilo que já foi repassado para aquele educador. Porque pelo levantamento que a gente fez, de todas as escolas do município, pelo menos um representante veio participar da capacitação. Então, a gente tem consciência que, para além da formação do professor que ele já tem pessoalmente, a capacitação que foi feita em junho também, ela somou muito e ela vai conseguir resultar em um trabalho positivo. Uhum. Né? E a gente tem essa perspectiva de realizar quinzenalmente essas atividades até o final do ano que vem. Claro que, eventualmente, a gente espera que possa ter mais do que seja uma demanda grande, né? O que não impede também da gente poder fazer desenvolver uma palestra numa semana e, dali algum tempo, voltar para a mesma escola, porque a gente está no segundo semestre, então ano que vem vai ser um outro grupo. Então, nada impede que a gente retorne para a escola e demonstre a palestra e possa prevenir os alunos ao uso indevido.
Delegado Bruno, em relação à delegacia de polícia aqui de Juí, quais são os trabalhos que serão efetuados por vocês em relação a esse novo projeto, o OAB Cidadania?
Olá a todos os ouvintes. Nesta semana, a Polícia Civil firmou aí um termo de parceria junto à Comissão de Direitos Humanos da OAB, seccional aqui de Juí, né, na pessoa da doutora Luana Bochart, advogada, e nós nos comprometemos a efetuar palestras, né, com frequência em escolas da rede pública e privada aqui em Juí. Palestras essas no sentido de conscientizar, de alertar, de mostrar em uma conversa franca aos jovens do nosso município toda a problemática que está ao redor da questão do consumo e do tráfico de drogas, além dos efeitos maléficos que essas substâncias entorpecentes causam ao ser humano, né, sendo isso aí uma questão de saúde pública que vem recebendo atenção no mundo inteiro, não somente aqui em Juí, no Brasil.
Delegado, em relação às palestras que serão ministradas, como vai acontecer esses momentos nesse período que vocês já firmaram até dezembro de 2015, né? Então, como vai estar acontecendo essas palestras, os assuntos principais que vocês vão ministrar, conversar com esses jovens?
A Comissão de Direitos Humanos da OAB, quem está efetuando esses agendamentos, né? É a OAB quem está direcionando os locais onde serão as palestras. Qualquer interessado da rede escolar pública ou municipal pode procurar a OAB aqui em Juí, né, e solicitar ali um agendamento para essas palestras. Quem dá essa palestra somos eu e o delegado Ricardo Miron. Em verdade, desde 2011 que nós já vínhamos fazendo esse tipo de serviço à comunidade, aqui em Juí, trabalhando nessa função, que é uma função atípica da Polícia Civil, mas que também é de responsabilidade nossa, no sentido de conscientizar os jovens nesse sentido mais preventivo. A palestra, ela é dividida em dois tópicos, né? O primeiro é uma parte mais teórica, explicando, expondo os tipos de drogas e as consequências, os efeitos causados por elas. E a segunda parte é uma parte mais prática, mais legal. Nós fazemos uma abordagem de toda a legislação, né, inclusive deixando bem claro que o consumo de drogas ainda continua sendo crime em nosso país. E ali nós exibimos todas as consequências que podem advir de pessoas que se envolvem no tráfico ou no consumo de entorpecentes diante do nosso ordenamento jurídico.
Teria mais algum assunto que o senhor gostaria de destacar em relação a esse projeto, a esses assuntos?
Quero apenas aí enaltecer e agradecer, né, essa iniciativa da OAB, que ao tomar conhecimento de que palestras como essa vinham sendo realizadas desde 2011, né, a OAB nos procurou solicitando ali que fosse firmado um termo de parceria, né, o que foi prontamente atendido. Então, esse trabalho, sem sombra de dúvidas, aproxima ainda mais, né, essas instituições, Polícia Civil e OAB, da comunidade, da rede escolar, de toda a sociedade como um todo, né? A segurança pública é um dever do Estado, mas responsabilidade de todos, né? Isso está previsto na Constituição Federal. Então, a Polícia Civil e a Ordem dos Advogados do Brasil, com certeza, tem essa consciência, né, e está atuando justamente nesse sentido preventivo, né, nessa responsabilidade constitucional. Então, só queria apenas ressaltar e agradecer, parabenizar a OAB por essa iniciativa e que comecem as palestras diante desse termo de parceria recentemente firmado.
Então, delegado, no momento, eu te agradeço por conceder essa entrevista.
Agradeço em nome de toda a Polícia Civil e estamos à disposição.
Boletim Rádio Web. Rota quase obrigatória para brasileiros em viagem para o Uruguai. O município de Chuí, o mais meridional do país, tem apenas 5 mil habitantes e um dos free shops mais visitados da região sul. A expectativa é de que a implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas incremente os ganhos para empresários, para o poder público e comunidade em geral. O primeiro passo para colocar em prática a legislação aconteceu com a implantação da Sala do Empreendedor. O técnico de políticas públicas do SEBRAE do Rio Grande do Sul, na região sul, Fabrício Burker, explica que no local, empreendedores têm orientação para formalizar e incrementar seus negócios.
Eles têm um espaço exclusivo para atender os empresários, né, que contribui para o desenvolvimento. Eles têm uma grade de capacitação constante lá no município. O município realiza pregão exclusivo para micro e pequena empresa. A questão do alvará, uma média de um dia para ser emitido o alvará. Então, esses são alguns benefícios que o município, implementando, ele passa a oferecer para o empreendedor da região, né?
O prefeito Renato Hernandes Martins ressalta que, com a implementação dos pregões exclusivos, microempresários individuais podem oferecer serviços à prefeitura e às empresas de pequeno porte produtos. Ele avalia que os benefícios vão além dos lucros.
Importante para a prefeitura, mas mais importante para aquele pequeno comerciante, que trabalhou toda uma vida regular e hoje pode ter o seu funcionário, ter a sua pequena empresa funcionando legalmente perante a todos os órgãos, tá ajudando para a sua aposentadoria e pode participar de licitações.
No estado, 450 municípios regulamentaram a legislação e 157 a implementaram, com foco em compras públicas, desburocratização, microempreendedor individual e agentes de desenvolvimento. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Notícias da semana.
Ministro define o PNE como uma agenda de oportunidades. O Plano Nacional de Educação, PNE, que reúne as metas e estratégias para a educação nos próximos 10 anos, é considerada uma oportunidade para o país, ao promover o planejamento integrado entre União, Estados e municípios. É uma agenda de oportunidades porque trata de acesso, de inclusão, afirmou o ministro da Educação, Henrique Paim, na manhã da última terça-feira, na cerimônia de abertura do Fórum Estadão Brasil Competitivo, no auditório do Grupo Estado, em São Paulo. Em sua palestra, Educação e o Mundo do Trabalho, a ponte que o Brasil precisa construir, Paim destacou que há desafios a serem enfrentados para a implementação do PNE. Entre eles, a elaboração de planos estaduais e municipais, em consonância com o Plano Nacional. Para tanto, serão pactuadas com cada unidade da federação as metas a serem atingidas. O ministro lembrou que o desenvolvimento da educação básica passa pela Base Nacional Comum, que envolve direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, assim como pela valorização dos professores. O Currículo Nacional Único será a base para a formação de professores, carreira e salário. Ao lado da educação infantil e da educação básica, Henrique Paim ressaltou a importância da educação profissional. O aluno do ensino médio precisa ter oportunidades de formação para o trabalho, como as oferecidas pelo Pronatec.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Possibilitar às crianças um ambiente melhor e mais propício ao visitar os pais nos presídios. Esse foi o tema da reunião do Ministério Público com representantes da SUSEP. As instituições querem unir esforços para averiguar o modo como estas visitas estão sendo realizadas nas casas prisionais do Estado. Além de cadastros, serão verificadas situações como as de crianças que visitam pais que cumprem pena por abuso sexual, por exemplo. Segundo a promotora de Justiça de Execução Criminal de Porto Alegre, Aline dos Santos Gonçalves, a intenção é que as novas casas prisionais já adotem medidas diferenciadas, com maior atenção e cuidado a estas crianças.
A SUSEP vai verificar essa situação de algumas casas prisionais, as novas casas prisionais, para que já sejam estabelecidas desde o início, para que desde o início essas visitas comecem de uma forma diferenciada das demais, né? São aquelas visitas que ocorrem em galerias, né? Sem maior controle do Estado.
A SUSEP se comprometeu a avaliar a situação em algumas casas prisionais e fará valer novas medidas de proteção às crianças já para o presídio em construção na cidade de Canoas e que deve ficar pronto até o final deste ano.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
Políticas públicas para as mulheres é destaque em seminário regional. O Poder Executivo, por meio da Coordenadoria da Mulher de Ijuí e Secretaria de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Sul, vai realizar na próxima terça-feira, dia 26, o Seminário Regional de Política para as Mulheres. O evento ocorre no auditório do Sindicato dos Comerciários de Ijuí, com início às 8h30 da manhã. O seminário é alusivo ao Dia Internacional da Igualdade Feminina, celebrado no dia 26, e tem por objetivo divulgar, articular e debater as políticas públicas para mulheres desenvolvidas pelo governo do Estado, bem como promover a formação das gestoras e o fortalecimento da rede de proteção à mulher. A Semana do Excepcional está sendo comemorada com diversas atividades na APAE de Ijuí. E quem dá o destaque para essas informações é a diretora da entidade, Lucitânia Pedron. Em relação a essas programações que estão acontecendo essa semana, o que está sendo desenvolvido com as crianças da APAE e com a comunidade em relação a essas comemorações do Dia do Excepcional aí?
Bom, então, de 21 a 28 de agosto, nós comemoramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. É uma semana que acontece a nível de Brasil, em que todas as APAEs e as filiadas ao movimento apaiano se organizam para comemorar, então, a essa semana. E nós aqui de Ijuí, então, a nossa APAE se integra a esse movimento e demos início, então, à nossa abertura da Semana da Pessoa com Deficiência. Tivemos a carreata pelas ruas aqui do município de Ijuí e juntamente conosco se integraram as APAEs do 4º Conselho Regional das APAEs. Vieram APAEs, então, dos municípios vizinhos, Santa Bárbara, Panambi, Ajuricaba, algumas não puderam vir, não estar presente, mas mandaram então a sua representação. Depois disso, tivemos a solenidade de abertura lá no Parque de Exposições Vanderlei Burman. 11 horas tivemos um show com a Avelange Teixeira e 11h30 o almoço no Centro Cultural Italiano, que foi oferecido gratuitamente pela UET, pela União das Etnias, a qual a gente aproveita a oportunidade também para agradecer. 13 horas foi a apresentação do Grupo Cadage da Unijuí e 13h30 o Núcleo de Eventos da Educação Física da Unijuí, juntamente com o seu departamento, fizeram oficinas. Foi, assim, muito bacana esse evento. As escolas com propostas inclusivas também estiveram presentes, né? A Escola Luiz Folhato, CIEP e o IMEAB estiveram, então, conosco nesse evento. Nossa semana continua. Teremos também até no dia 29, nós vamos estender um dia a mais essa semana. Todo dia nós teremos programações especiais. Nós teremos, então, uma sessão de cinema e um show musical com almoço especial para os nossos alunos. Na segunda-feira, teremos uma cantata gospel e um lanche especial, e à tarde, um passeio a cavalo e piquenique aqui nas dependências da APAE com o pessoal da Equitanita, né? Na pessoa do Camilo Correia, que estará trazendo, então, os animais para nós fazermos essa atividade com os alunos. Na terça-feira, a tão esperada balada no absoluto, né, das 14h às 16h30, em que os alunos então virão para fazer esse momento. Na quarta-feira, nós vamos estar comemorando o aniversário da APAE, os 44 anos da APAE. Na verdade, é no dia 28, mas como no dia 28 nós temos um almoço na Oficina dos Sonhos, nós então antecipamos esse dia com a festa de aniversário com torta, o canto do parabéns. E à tarde nós estaremos participando da Missa da Saúde na Matriz São Geraldo. Uhum. No dia 29, na sexta-feira, pela manhã, então, a Equitanita, também na pessoa do Camilo Correia, estaremos indo lá no parque para o passeio a cavalo, né? Então, nós estaremos indo com os nossos alunos e depois disso eles farão um piquenique. E à tarde teremos contação de história, pintura de rosto e guloseimas. Então, é uma semana bastante... É, com bastante evento, né, para tornar assim mais especial ainda as atividades que a gente faz aqui na escola, né, aqui nessa instituição para os nossos alunos, sempre tendo, né, a pretensão de integrar eles, né, e fazer com que os seus momentos fiquem cada vez mais alegres.
Com certeza, que bacana, diretora. Então, assim, todas essas atividades estão sendo desenvolvidas pela APAE, para os seus alunos, né, para os que participam, e é importante para valorizar, né, os alunos, para integrá-los e também valorizar o trabalho que vocês têm feito com eles e para a comunidade poder ver, né, ter essa visibilidade do que está acontecendo e que esses alunos especiais merecem uma atenção especial também e merecem essa comemoração, não é?
Com certeza, e além das comemorações, também é um momento para a gente refletir, repensar, né, como ainda trabalhar e ir atrás, então, na busca dessa qualidade de vida e dos direitos, né, também é um momento, fizemos parte da programação da primeira conferência municipal da pessoa com deficiência e a quinta conferência regional, onde foram debatidos justamente essa questão, assim, ó, da busca, né, dos direitos, da luta pelos direitos, a questão da inclusão cada vez mais, não só, né, na inclusão escolar, mas também na sociedade, no mercado de trabalho, e eu acho que isso tudo é válido.
Uhum, tudo bem, então, diretora, eu te agradeço no momento por conceder essa entrevista, então, pela tua disponibilidade de falar conosco também, parabenizar mais uma vez pelo trabalho de vocês e que não só nessa semana, na semana que vem, onde vão ocorrer as atividades, mas que nos outros dias também, durante o decorrer do ano, de todas as semanas, sejam valorizados esses trabalhos e as crianças possam, né, ter sempre esse apoio que vocês dão a elas.
Ah, isso aí, com certeza. Nós também agradecemos, então, pela essa atenção.
Este programa é produzido como parte do projeto de pesquisa e extensão, Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos de Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrin. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas, através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.